Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, 1 a cada 5 brasileiros está obeso e mais da metade está acima do peso. Em 10 anos, o número de obesos cresceu quase 60% no país, passando de 11,8% em 2006 para 18,9% em 2016. O excesso de peso também subiu de 42,6% para 53,8% no mesmo período. Os dados são da Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, a Vigitel. Foram feitas entrevistas de fevereiro a dezembro de 2016 com 53.210 pessoas maiores de 18 anos, de todas as capitais brasileiras. Segundo a professora do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP, Patrícia Constante Jaime, o mais surpreendente nos dados da Vigitel é o aumento também da diabetes. Uma epidemia de diabetes e obesidade é preocupante, principalmente diante de um sistema de saúde que pode não suportar a demanda.
O que nos chamou muito a atenção é a forte relação entre o aumento da obesidade e também o aumento do diabetes, né? Então, os dados que o Vigitel aponta é que nesse período não só aumentou quase 10 milhões o número de indivíduos obesos nas capitais brasileiras, como também aumentou em quase 3 milhões o número de diabéticos. Hoje, o diabetes e a obesidade, eles representam cerca de 1/4 da carga total de doenças no Brasil. Isso tem um impacto importante sobre o Sistema Único de Saúde, porque essas pessoas elas vão demandar assistência em saúde, desde medidas de prevenção até o tratamento dessas doenças.
A professora chama atenção para o aumento tanto da obesidade quanto da diabetes, em especial na população mais pobre. Entre a população adulta de baixa escolaridade, a obesidade dobrou em 10 anos, saindo de 13% para quase 24%. O aumento da diabetes também quase dobrou nesta população. O aumento em indivíduos com taxa de escolaridade superior também foi observado, porém em velocidade muito menor. A substituição de refeições básicas, como arroz e feijão, por alimentos ultraprocessados é a maior causa desta epidemia.
A obesidade, o aumento da obesidade está intimamente relacionado com a mudança nos padrões de consumo alimentar da população brasileira, tá? Então, a gente tem observado, e o nosso grupo de pesquisa na USP, no PENS, tem desenvolvido estudos dessa natureza que mostram uma crescente substituição de alimentos in natura ou minimamente processados, como leite, frutas, arroz, feijão, carnes e as preparações culinárias das dietas do brasileiro por alimentos ultraprocessados, como refrigerantes, biscoitos, macarrão instantâneo, lanches rápidos, né? É o que a gente fala, a substituição da comida de verdade pela comida padrão fast food e ultraprocessada.
Essa mudança nos hábitos alimentares pode ser explicada pela rotina diária das pessoas. A professora destaca alguns obstáculos sociais para a alimentação saudável, como longas jornadas de trabalho.
Se a gente fala num grande obstáculo que hoje se tem é o tempo, né, para as pessoas organizarem a sua alimentação, elas comprarem os alimentos, cozinharem seus alimentos, irem até um local adequado para consumir as suas refeições no almoço ou no jantar durante o seu período de trabalho. A gente, quando tem, como foi aprovado ontem, a proposta da reforma trabalhista com a redução da jornada de aumento da jornada de trabalho e a redução do intervalo para o almoço, isso é claramente um obstáculo social para a adoção de uma prática alimentar saudável. Então, a promoção da alimentação saudável, ela passa por um repensar individual sobre os nossos comportamentos, mas também por um repensar da sociedade brasileira, porque a redução de direitos, direitos trabalhistas, direitos previdenciários, direito à saúde, adoece as pessoas. E dentre as doenças desenvolvidas, estará a obesidade, estará o diabetes.
Em 2014, o Ministério da Saúde, com apoio da USP, lançou o Guia Alimentar para a População Brasileira, com orientações para consumo saudável de alimentos.
Esse Guia Alimentar, ele traz diretrizes oficiais do Ministério da Saúde, ele foi feito com apoio da Universidade de São Paulo e ele traz recomendações muito claras, onde diz que sem caminhos alternativos, que a mensagem principal é comer comida de verdade e substituir os alimentos ultraprocessados por uma alimentação que dialogue mais com a nossa cultura e com a nossa realidade. Não necessariamente o conceito que as pessoas trazem sobre o que é saudável é aquilo que é o recomendado, né? Por vezes se associa a uma determinada substituição de um nutriente, ou uma prática de atividade física, mas o importante é que a pessoa siga um padrão alimentar onde ela não consuma ou consuma numa quantidade reduzida esses alimentos ultraprocessados e que faça atividades físicas de forma regular, constante.
Conversei com a professora Patrícia Constante Jaime, do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP. Carolina Marins, para a Rádio USP.